tocam na Mundo Livre.
O fim de tarde da Mundo Livre tem música e tem informação.
E foi confirmado mais um show no Brasil para esse ano, hein? Hoje vazaram imagens aí da nova temporada da série.
Por dentro do mundo, na hora do rush, você pega a carona nas novidades do mundo da música, cinema, tecnologia e o que foi notícia durante o dia. Participações de ouvintes, lançamentos musicais e o jeito Mundo Livre de te deixar por dentro de tudo. Por dentro do mundo, com Diana Vieira. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Mundo Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre. ZYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRPCOM. Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Nesta segunda-feira é comemorado o Dia Mundial da Meteorologia, com o tema Observando Hoje e Protegendo Amanhã. Para marcar a data, as Nações Unidas divulgaram um relatório anual que alerta para a necessidade de ação contra o caos climático. Em mensagem de vídeo, o secretário-geral Antônio Guterres diz que as regras do tempo estão sendo reescritas, com calor recorde, secas mais longas e desastres cada vez mais extremos.
O estado do clima global está em estado de emergência. O planeta Terra está sendo levado além de seus limites. Cada indicador climático-chave está piscando em vermelho.
O secretário-geral da ONU alerta sobre a situação climática.
O clima está acelerando e o atraso é mortal. O caminho a seguir deve ser baseado na ciência, no bom senso e na coragem de agir.
O relatório da ONU apresenta indicadores claros sobre gases que causam efeito estufa, temperatura da superfície, calor, nível e acidificação dos oceanos, geleiras e extensão do gelo marinho. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Serviços. A redução do IPVA no Paraná. Um estudo do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, IPADES, aponta que a medida pode injetar mais de 561 milhões de reais no Produto Interno Bruto do Estado em 2026. Desde o início do ano, a alíquota do imposto caiu de 3,5% para 1,9%, o que representa uma redução de 45,7%. Na prática, isso significa mais dinheiro no bolso dos paranaenses e esse valor extra tende a voltar para a economia em forma de consumo. Segundo a Secretaria da Fazenda do Paraná, o impacto vai além do orçamento das famílias. Com mais compras do comércio e contratação de serviços, a expectativa é de aquecimento da atividade econômica e geração de empregos em todo o estado. Para o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, a redução foi planejada justamente para estimular esse ciclo positivo. Já o presidente do IPARDES, Jorge Calado, destaca que a medida reforça uma política fiscal equilibrada com foco na diminuição da carga tributária. A projeção foi feita com base em um modelo econômico que simula o comportamento dos setores diante da redução de impostos. A expectativa é de que o dinheiro economizado pelas famílias continue movimentando o comércio e fortalecendo a economia paranaense. A Prefeitura de Araucária, no Paraná, está com inscrições abertas para 2 concursos públicos com salários que podem chegar a R$ 5.700. As oportunidades são para cadastro de reserva e também preenchimento de vagas nas áreas da saúde e do magistério. Entre os cargos estão professor de educação infantil, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta e médicos de diferentes especialidades. A organização dos concursos é da Fundação Fafipa e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até o dia 24 de março. As taxas variam entre R$ 100 e R$ 150,00, com possibilidade de isenção para candidatos que atendam a critérios sociais específicos. A carga horária vai de 20 a 40 horas semanais, com remuneração entre R$ 3.400 e R$ 5.700, além de benefícios em alguns casos. O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os cargos, além de etapas discursivas e de títulos, dependendo da função. As provas estão previstas para o dia 12 de abril. O regime de contratação é estatutário e o concurso terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado. Mais informações estão disponíveis no edital. Repórter Jomar Valença.
As campanhas Março Lilás e Março Azul reforçam a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer do colo de útero e do câncer colorretal. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o Brasil registra cerca de 17 mil novos casos por ano de câncer de colo de útero, com mais de 7 mil mortes, enquanto o câncer colorretal soma mais de 45 mil diagnósticos anuais e mais de 20 mil mortes. No Paraná, são aproximadamente 780 novos casos de câncer de colo de útero e cerca de 3 mil casos de câncer colorretal por ano. Além do impacto na saúde, especialistas alertam para os efeitos financeiros do diagnóstico e para um direito ainda pouco conhecido. Pacientes com câncer podem ter isenção do imposto de renda, conforme prevê a Lei número 7.713, de 1988. A especialista em direito à saúde e consultora do projeto VSH Isenta, doutora Larissa Reis, explica que esse benefício também pode incluir a recuperação de valores pagos nos últimos anos.
A Lei 7.713, de 1988, garante um direito importante para aposentados, pensionistas e militares da reserva que tenham sido diagnosticados com doenças graves como câncer, cardiopatia grave, doença de Paxo, entre outras. A lei tem um rol de 16 doenças que estão isentas do imposto de renda. E um ponto muito importante, mesmo que a pessoa esteja curada, ela ainda pode ter direito à isenção. A justiça já entende que o diagnóstico da doença grave é o suficiente para garantir esse benefício. Por isso, muitas pessoas que tiveram essas doenças no passado podem ter esse direito e nem sabem. Para garantir esse direito, é importante reunir laudos médicos que comprovem o diagnóstico da moléstia grave, além da declaração de imposto de renda. O advogado pode ajudar analisando essa documentação e orientando qual é o melhor caminho para buscar isenção de imposto de renda. Isso porque muitos pedidos feitos diretamente ao órgão pagador, ou seja, pela via administrativa, acabam sendo negados, mesmo quando a pessoa tem direito. Nesses casos, é possível recorrer à justiça para garantir a isenção e também pedir a devolução dos valores pagos indevidamente nos últimos 5 anos, os chamados retroativos. Por isso, quem já teve alguma doença grave deve buscar orientação para verificar se tem direito à isenção prevista na lei, mesmo que hoje esteja curado.
A legislação garante o direito à isenção para aposentados, pensionistas e militares da reserva diagnosticados com câncer, inclusive em casos de remissão da doença. A orientação é buscar apoio jurídico ou informações especializadas para verificar o enquadramento e garantir o acesso ao benefício, que pode representar um alívio importante no orçamento das famílias durante o tratamento. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia.
Um estudo recente acende um sinal de alerta. As mortes por câncer colorretal podem quase triplicar no Brasil até 2030. A estimativa é de cerca de 127 mil óbitos entre 2026 e 2030, número muito superior aos 57 mil registrados no início dos anos 2000. Especialistas apontam que o aumento está ligado ao envelhecimento da população, mas também a hábitos como alimentação rica em ultraprocessados, sedentarismo e diagnóstico tardio, já que muitos casos só são descobertos em estágio avançado. A recomendação é investir em prevenção, exames regulares e atenção aos sinais do corpo. E no noroeste do Paraná, uma cidade pequena no tamanho, mas gigante no carinho, chama a atenção. Jardim Olinda, conhecida como a capital da simpatia. Com pouco mais de 1.300 habitantes, o município já foi considerado o menor do estado e hoje ocupa a segunda posição nesse ranking, ficando atrás por apenas 27 moradores. Localizada às margens do rio Paranapanema, na divisa com São Paulo, a cidade encanta pela simplicidade, pelas belezas naturais e principalmente pelo jeito acolhedor da população. Entre trilhas, cachoeiras e aquele clima de interior onde todo mundo se conhece e onde sobra em calor humano. Grande abraço para você, uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana e até segunda. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro de notícia.
Realização, Rede AERP de Notícias.
Foi lançado o Programa de Formação em Segurança Digital com 4 cursos gratuitos nas áreas de Inteligência Artificial, Cibersegurança, Tecnologias Quânticas e Visão Computacional. As capacitações são voltadas a estudantes, profissionais do setor público e privado e também empreendedores. As inscrições já estão abertas e seguem até 10 de maio, com aulas totalmente online pela plataforma da Universidade Virtual do Paraná. O programa tem investimento de 15 milhões de reais e é coordenado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com apoio da Fundação Araucária e da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Segundo o diretor-geral da SETI, Jamil Abdanur, a iniciativa coloca o Paraná em posição de destaque na formação em tecnologias estratégicas e no fortalecimento da segurança digital.
Estamos formando profissionais preparados para os desafios de um mundo cada vez mais digital, com uma abordagem que combina inovação, responsabilidade e segurança. Investir em conhecimento nessas áreas estratégicas contribui para garantir que o Estado continue competitivo e preparado para o futuro, além de fortalecer o ecossistema de pesquisa e desenvolvimento.
Os cursos somam 210 horas e abordam desde conceitos básicos até estratégias avançadas de proteção contra ataques cibernéticos e transmissão segura de dados. A iniciativa integra o projeto Cortex, desenvolvido em parceria com o Exército Brasileiro e o Instituto Sinapse. Durante o lançamento, foi anunciado que Curitiba vai sediar em setembro o exercício Guardião Cibernético 8.0, maior simulação de defesa digital do Hemisfério Sul, com participação de Forças Armadas, órgãos públicos e empresas. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia.
O Paraná começa no dia 28 de março a campanha nacional de vacinação contra a influenza, com um dia D de multivacinação em todos os municípios. O estado recebeu 332 mil doses iniciais e a campanha segue até 30 de maio, com foco em ampliar a proteção antes do período de maior circulação de vírus respiratórios. A meta é vacinar cerca de 4 milhões e 500 mil pessoas, com prioridade para crianças, idosos e gestantes. A vacinação será feita nas unidades básicas de saúde e a orientação é levar documento e carteira de vacinação para garantir o atendimento. O Paraná vai ganhar uma nova ponte de grande porte, considerada tão estratégica quanto a de Guaratuba. A estrutura vai ligar São Pedro do Paraná, no noroeste do estado, a Taquaru Sul, no Mato Grosso do Sul, ampliando a integração entre regiões e fortalecendo o escoamento da produção. O projeto prevê uma ponte com cerca de 2 quilômetros de extensão, além de obras complementares em rodovias e acessos. A iniciativa deve melhorar a logística, impulsionar a economia regional e facilitar o transporte entre os dois estados. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização, Rede AERP de Notícias.
O estado está investindo 7,45 milhões de reais na compra de 15 scanners corporais para modernizar o processo de revista nos Centros de Socioeducação, os CENSES. Os equipamentos, com valor unitário de cerca de 497 mil reais, serão distribuídos em unidades de várias cidades, como Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. A medida busca aumentar a segurança e, ao mesmo tempo, tornar o atendimento mais humanizado para familiares de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. De acordo com o secretário de Justiça e Cidadania, Valdemar Jorge, a tecnologia permite uma abordagem mais digna durante as visitas e contribui para fortalecer os vínculos familiares.
Com esses equipamentos, substituímos a revista manual, evitamos constrangimentos desnecessários com os familiares e aumentamos a segurança dos espaços de socioeducação do Paraná. Todos ganham, tanto os servidores como os adolescentes e os visitantes das unidades, porque o processo de entrada fica bem mais rápido.
Os scanners utilizam tecnologia de raio-x, permitindo a identificação de objetos ilícitos sem necessidade de contato físico, como celulares, drogas ou armas. O Paraná conta atualmente com 19 CENSES e 9 casas de semi-liberdade, que atendem adolescentes em todo o estado. E a modernização deve reforçar tanto a segurança quanto a qualidade do atendimento nessas unidades. Repórter Flávia Consoli.
Fala, doutor.
Março Lilás é um mês de conscientização sobre a prevenção do câncer do colo de útero, uma doença que também acende um alerta entre os mais jovens. Um estudo internacional recente aponta que esse tipo de câncer está entre os que mais crescem na população de 20 a 49 anos. A boa notícia é que ele pode ser evitado com informação e principalmente com a vacinação contra o HPV. Mas você sabe quando essa vacina deve ser aplicada e por que ela é tão importante ainda na infância e na adolescência? Para esclarecer essas e outras dúvidas, o Fala Doutor conversa hoje com a médica Heloísa Giamberardino, coordenadora do Centro de Vacinas do Hospital Pequeno Príncipe. Doutora, para começar, o que é o HPV e por que esse vírus preocupa tanto quando falamos de saúde das mulheres, principalmente?
Hoje nós vamos falar sobre o papilomavírus humano, o HPV. A infecção pelo HPV é considerada hoje como a principal infecção sexualmente transmissível e é uma infecção que causa patologias tanto locais como também pode levar ao câncer de colo de útero e as suas lesões precursoras, ou seja, aquelas lesões que são sinal de início de uma alteração da mucosa, do epitélio, que pode evoluir para o câncer. O HPV também está associado a outros tipos de cânceres genitais femininos, como vulva, vagina, ânus, além de cânceres de cabeça e pescoço, embora em menor percentual. Os tipos oncogênicos, né, chamados 16 e 18, são os mais importantes em termos de etiologia dessas lesões. E por que o HPV é tão importante quando se fala de saúde na mulher? É que o câncer de colo de útero, ele é considerado um problema de saúde pública e é a segunda causa mais comum de câncer em mulheres e a terceira causa de morte em todo o mundo, perdendo apenas para os cânceres de mama e de pulmão. Ou seja, é um câncer muito frequente nas mulheres.
A vacina contra o HPV é considerada uma das principais formas de prevenção do câncer de colo de útero. Como ela funciona e por que é tão importante se vacinar?
A vacina contra HPV é um grande avanço. Ela funciona treinando o nosso sistema imunológico para reconhecer e combater o vírus antes que ele infecte as células do corpo. Ou seja, a vacina contém partículas que imitam a estrutura do vírus, mas não tem o DNA, o material genético. Ou seja, ela não pode causar infecção. Ela não consegue causar infecção. Por isso, é uma vacina muito segura. E o sistema imunológico vai identificar essa partícula, vai produzir os anticorpos contra o HPV e, com isso, ela vai estar presente quando essa pessoa, né, essa mulher, entrar em contato com esse vírus. A vacina, ela é mais eficaz quando aplicada antes do início da vida sexual, quando a pessoa ainda não teve contato com o vírus, porque nós sabemos que as pessoas em geral têm contato com esse vírus em 70 a 80% das pessoas adultas já tiveram contato com esse vírus. Portanto, a vacina vai ajudar a reduzir a circulação do vírus, vai prevenir o câncer de colo de útero, além de outros tipos de cânceres associados, né? Então, como também câncer de ânus, garganta e de órgãos genitais.
Quem deve tomar a vacina contra o HPV e em que idade ela é indicada?
Então, a vacina contra HPV aqui no Brasil, ela é recomendada para meninos e meninas de 9 a 14 anos. Essa é uma faixa etária prioritária com vacinação gratuita pelo SUS. E nessa idade, atualmente é recomendado apenas uma dose, porque os estudos demonstram que há uma alta formação de anticorpos nessa faixa etária, ou seja, as crianças e adolescentes, elas respondem melhor a essa vacinação. Porém, se jovens que não se vacinaram nessa idade recomendada, entre 15 a 19 anos, ainda podem receber uma dose dessa vacina em campanhas de recuperação vacinal. É a prevista para ter a duração durante o primeiro semestre desse ano de 2026. E pessoas também com condições especiais, como pacientes que vivem com HIV, transplantados, pacientes oncológicos, usuários de profilaxia contra o HIV, vítimas de violência sexual ou pessoas com papilomatose respiratória, também podem ser vacinados até os 45 anos de idade com 3 doses, porque eles possuem maior risco de complicações. Então, só em resumo, né, explicando por que a vacina é indicada desde cedo, justamente porque o sistema imunológico responde melhor, a maioria das pessoas ainda não teve contato com HPV e é melhor a proteção antes da exposição ao vírus. Mas quem já teve exposição pode ter tido exposição a um tipo de vírus, não a todos. E nós temos hoje duas vacinas, a quadrivalente e a nonavalente. Atualmente a quadrivalente está disponível na rede pública e a nonavalente na rede privada. E a vacina dá proteção para esses sorotipos previstos na sua composição.
Doutora Heloísa, a vacina protege apenas as meninas ou os meninos também devem se vacinar? E por quê?
Os meninos também devem ser vacinados contra o HPV, porque esse vírus não afeta apenas as mulheres e meninas e podem causar diversas doenças nos homens. E isso também vai ajudar a reduzir a circulação do vírus. Então, a saúde dos meninos pode ser comprometida com o HPV, porque ele pode causar desde verrugas genitais, câncer de pênis, câncer anal, câncer de orofaringe, e a vacinação vai reduzir muito esse risco de desenvolver essas doenças no futuro, além de ajudar a proteger as mulheres. Então, a vacinação dos meninos vai contribuir para a proteção coletiva. Claro, meninos e meninas devem ser vacinados para que a gente possa ter aquele efeito de proteção de rebanho ou proteção coletiva.
Algumas famílias ainda têm receio ou acreditam em informações equivocadas sobre a vacina. A vacina contra o HPV é realmente segura?
A vacinação contra HPV e a vacina é extremamente segura. É uma vacina muito bem tolerada, com poucas reações pós-vacinais, é apenas dor no local, pode haver uma induração de curta duração, limitada, e isso não é motivo para não receber a vacina. Então, é uma vacina muito bem tolerada e muito segura. E os pais devem estar bem informados para entender que nesta faixa etária menor, as crianças vão responder melhor com maior formação de anticorpos. Por isso que é tão importante essa vacinação já na adolescência. Então, para ter uma melhor resposta para o futuro dessas crianças, meninos e meninas, para evitar o câncer.
Mesmo quem já iniciou a vida sexual pode se beneficiar da vacina contra o HPV?
Mesmo quem já foi infectado por algum tipo de HPV, será beneficiado com a vacinação, porque ela vai abranger a proteção para esses outros sorotipos do HPV e também fará essa proteção contra o câncer. Então, o fato da pessoa já ter tido contato e já ter história prévia de infecção não é contraindicação. Pelo contrário, é também uma indicação, porque a infecção natural muitas vezes não produz anticorpos em níveis suficientes para uma reinfecção a um tipo que a pessoa já foi exposta.
E doutora, além da vacinação, que outros cuidados são importantes para prevenir o câncer do colo de útero ao longo da vida?
Além da vacinação, existem outros cuidados que devem ser tomados e seguidos. O principal é fazer os exames preventivos regularmente, o exame de Papanicolau. Outro cuidado é práticas sexuais seguras e cuidados com a saúde. Evitar também o tabagismo, fazer acompanhamento médico periódico, isso é muito importante, de preferência anual para as mulheres acima de 25 anos que já tenham vida sexual, e manter os hábitos saudáveis.
Para finalizar, doutora Heloísa, qual recado a senhora deixaria para pais e responsáveis neste mês de conscientização sobre o câncer do colo de útero?
Vacinar é um ato de cuidado e também de proteção para um futuro seguro para os nossos filhos. A vacina do HPV protege meninas e meninos contra esse vírus HPV, e é um vírus muito comum, que estimamos que 70% a 80% das pessoas sexualmente ativas se infectem com um ou mais tipos virais ao longo da vida. Portanto, a oportunidade de você oferecer já para a sua criança, para o seu adolescente, essa vacina que vai proteger contra o câncer de colo de útero e outros tipos de câncer é muito importante. Quando vacinamos os nossos filhos na idade recomendada, vamos oferecer a eles uma chance de crescer com mais saúde e segurança. E quando eles estiverem adultos, eles vão compreender entender o benefício que foi ter recebido essa vacinação. A vacina, ela é segura, é muito eficaz e tem acesso gratuito para a faixa etária das crianças e adolescentes. Então, pais e responsáveis, conversem com os profissionais de saúde, tirem suas dúvidas, mas não deixem de vacinar os seus filhos e deixem a vacina em dia. A vacinação que a gente está fazendo hoje, ela vai garantir um futuro muito mais saudável amanhã.
Fala, doutor! Uma parceria Rede AERP e Hospital Pequeno Príncipe. Serviços.
Reunião geral da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. O encontro acontece na Arena da Baixada e vai reunir lideranças municipais de todo o Brasil para debater temas importantes para a gestão pública. Entre os assuntos da pauta estão o subfinanciamento dos municípios, os impactos da reforma tributária, a mobilidade urbana, além de segurança pública, tecnologia e financiamento para infraestrutura. A programação começa às 9 da manhã com o painel Quem Paga a Conta, que vai discutir a situação financeira das prefeituras e apresentar dados da plataforma IFEM, de indicadores de financiamento e equidade municipal. Outro destaque será a apresentação do programa Smart Sampa, da cidade de São Paulo, que usa cerca de 40 mil câmeras integradas para reforçar a segurança pública e agilizar o atendimento às ocorrências. Na abertura, o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, e o presidente interino da FNP, Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, participam do anúncio das cidades e estados contemplados pelo programa Mutirão Brasil, voltado à ação climática. Segundo Eduardo Pimentel, a reunião será um momento estratégico para discutir desafios comuns às cidades brasileiras, trocar experiências e construir soluções conjuntas. Os estados do Paraná e de Mato Grosso do Sul deram mais um passo para a construção de uma ponte sobre o Rio Paraná, ligando Porto São José, no noroeste paranaense, ao município de Taquaruçu, no estado vizinho. No sábado, os governadores Carlos Massa Ratinho Júnior e Eduardo Raidel receberam o anteprojeto da obra, apresentado pela Associação Comercial e Empresarial de Maringá, a ASIM, em São Pedro do Paraná. A proposta prevê um investimento de cerca de R$1.370.000.000 e a construção de uma travessia de aproximadamente 2 quilômetros. O prazo estimado para execução é de 48 meses após a emissão da ordem de serviço. A obra é considerada estratégica para a integração entre o sul e o centro-oeste do país. Segundo o governador Ratinho Júnior, a ponte vai abrir uma nova rota de desenvolvimento para os dois estados. Ele destacou ainda que o anteprojeto recebeu investimento de quase R$2 milhões do setor produtivo e foi doado aos governos estaduais. A próxima etapa agora será a contratação dos estudos ambientais e técnicos necessários para dar andamento ao processo de licitação da obra. Repórter Jomar Valença.
O Ministério da Igualdade Racial inaugurou nesta sexta-feira a primeira Casa da Igualdade Racial do país. Localizada no centro do Rio de Janeiro, a unidade é um equipamento público voltado para a redução das desigualdades raciais e ao acolhimento da população negra. O lançamento ocorre às vésperas do Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, celebrado em 21 de março. Entre os serviços oferecidos no espaço estão orientação jurídica e psicossocial para vítimas de racismo, encaminhamento para serviços públicos como saúde e educação, atividades de valorização da história e da cultura afro-brasileira e apoio para ingresso no mercado de trabalho. As casas fazem parte de uma parceria com estados e municípios em um investimento de R$6.800.000 nos 20 primeiros meses. Ainda este ano, vão ser lançadas também em Fortaleza, Pelotas, Salvador, Contagem e Itabira. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, falou sobre a origem da iniciativa.
Esse projeto foi pensado há muito tempo, por vários motivos. Primeiro, por muitas demandas que vinham dos movimentos, meio da sociedade civil, de falar assim, não tem um espaço de acolhimento. Quando a gente passa por algum caso de racismo, muitas vezes, com a ideia, eu pegava no meu Instagram as denúncias, anotava e dava para o chefe de gabinete para ligar. Então agora, a gente só de ter esse lugar, para ter uma orientação, com acolhimento, para mim, acho que assim, é algo, para além de inédito, é algo que eu estou muito orgulhosa de conseguir estar entregando isso em 2026.
A ministra destacou ainda o compromisso do espaço com atendimento às mulheres negras, apontadas como as principais vítimas de violência.
Para você acolher alguém, você tem que estar preparada para aquilo ali. Então, por isso, a gente teve uma formação dos agentes que vão estar aqui trabalhando nessa casa, né? Muitas vezes, as mulheres chegam na delegacia para serem atendidas após algum tipo de violência e são destratadas nas próprias delegacias. Então, isso aqui não pode acontecer. Isso é uma das primeiras demandas que nós temos feito e cocriado para que os agentes sejam preparados para acolher todo tipo de qualquer situação, principalmente mulheres.
A Casa da Igualdade Racial é resultado de uma parceria entre o Ministério da Igualdade Racial, a Prefeitura do Rio, a Caixa Econômica Federal e a Fiocruz. Os atendimentos no Rio começam nesta segunda-feira. O endereço é Avenida República do Paraguai, 230, no centro da cidade. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
O Ministério Público Federal recomendou a órgãos federais e estaduais que reforcem com urgência a fiscalização no Rio Tonantins, após identificar riscos ambientais e à saúde de comunidades indígenas e ribeirinhas. A recomendação foi enviada à instituição como IBAMA, ICMBio, Polícia Federal, Polícia Militar, Marinha e o órgão ambiental do Amazonas. O documento é resultado de uma missão realizada no fim de 2025 e revela um cenário preocupante: degradação crescente e ausência de ações coordenadas do poder público para conter a invasão de garimpeiros na região. Segundo o Ministério Público Federal, a repressão ao garimpo ilegal é responsabilidade de todo o Estado brasileiro e não apenas de uma instituição. O relatório aponta que o uso de dragas e balsas tem alterado a qualidade da água no Rio Tonantins, que abastece mais de 3 mil pessoas. Moradores relatam que o rio, antes limpo, agora apresenta coloração turva, um sinal claro de contaminação. E o risco vai além. O uso de mercúrio na extração de ouro preocupa. A substância, considerada uma das mais perigosas do mundo pela Organização Mundial da Saúde, pode causar danos irreversíveis à saúde humana. Apesar da gravidade, a resposta dos órgãos públicos chama atenção. A Polícia Federal informou que ainda não abriu investigação sobre o caso. Diante disso, o MPF cobra um plano emergencial de ação conjunta. Entre as medidas recomendadas estão a destruição de equipamentos usados no garimpo ilegal, prisão dos responsáveis e reforço imediato na fiscalização. Os órgãos têm 30 dias para responder. Caso contrário, podem enfrentar medidas judiciais. Do Sistema de Comunicação Encontro das Águas, Victor Litaife, para a Rádio Nacional.
Com período de chuvas intensas no Pará, a população precisa redobrar a atenção para evitar a leptospirose, doença infecciosa que representa também um risco maior em áreas alagadas, um cenário comum durante o inverno amazônico. O médico infectologista Lorival Marçola afirma que o clima pode influenciar também nas ocorrências das doenças.
Infelizmente, nos últimos anos, nós tivemos em 2024 no Rio Grande do Sul, agora em 2025 Paraná e outros estados vivem cada vez mais frequentemente inundações e períodos ruins, nos quais a água da enchente, que é uma das grandes formas de transmissão da leptospirose, aumenta o número de casos. Então, se você for ver a epidemiologia, o número de casos de leptospirose no Brasil nos últimos 3 anos, ela tem relação com essas inundações e ela aumenta.
A contaminação ocorre principalmente quando a pele, especialmente com algum ferimento, entra em contato com água ou lama contaminada. Especialistas alertam que a doença também pode ser contraída pela mucosa ou pela pele íntegra, após a exposição prolongada em água ou lama infectada, além do consumo de alimentos ou água contaminados. Marcos Aleixo, da Rádio Cultura de Belém, para a Rádio Nacional em Brasília.
Dentro da programação do Mês das Mulheres, o Sesc Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, apresenta o show da Funmilayo Afrobeat Orquestra, grupo formado por 10 mulheres negras e uma pessoa não binária. O repertório resgata cantoras e compositoras negras do Brasil e do continente africano. A Funmilayo Afrobeat Orquestra surgiu em São Paulo em 2019, a partir da inquietação de Estela Nesrine e Larissa Oliveira em relação à falta de mulheres negras no Afrobeat no Brasil. O gênero, que surgiu na Nigéria na década de 1960, teve Fela Kuti como principal expoente e mistura ritmos da África Ocidental com estilos como jazz, funk, soul e reggae. No Brasil, Funmilayo Afrobeat Orquestra é a primeira formação com uma maioria feminina. Stella Nesrine fala que a criação da orquestra veio como uma possibilidade de acolhimento de ideias.
Para mim, a motivação estava muito em ver como era difícil conciliar o mundo da maternidade e de fazer música autoral. O que eu queria era continuar criando as minhas músicas autorais com uma banda e que fosse um ambiente frutífero, né, pra gente colocar as nossas questões enquanto mulheres negras.
O nome da orquestra homenageia Funmilayo Kuti, ativista defensora das mulheres nigerianas. Mãe de Fela Kuti, contribuiu para a visão crítica de mundo do músico que levou o teor político para o som do afrobeat. A postura crítica está presente nas músicas da Funmilayo Afrobeat Orquestra, com referências de mulheres negras e questões que atravessam o cotidiano do grupo.
Tem referências ali de Lélia Gonzalez, de Lia de Itamaracá, de Elza Soares, de Sueli Carneiro. Do afrobeat é feito para movimentar, para incomodar, mobilizar as pessoas, desvelar, sabe, descortinar problemas sociais.
A Funmilayo Afrobeat Orquestra se apresenta neste domingo no Sesc Itaquera, às 15h e a entrada é gratuita. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
A cidade é um espelho que eu olho bem no fundo e não me vejo.
Preciso ver te.
A cidade é um espelho, se eu olhar no fundo eu me vejo.
Preciso ver te.
O Banco Central informou que mais de 28 mil chaves PIX de clientes da Pefisa S.A. tiveram dados cadastrais vazados. Esse foi o terceiro incidente com o PIX este ano e o 23º desde o lançamento do sistema instantâneo de pagamentos em novembro de 2020. Segundo o Banco Central, o incidente ocorreu por falhas pontuais em sistemas da instituição de pagamento e não afetam a movimentação de dinheiro. Dados protegidos pelo sigilo bancário, como saldos, senhas e extratos, não foram expostos. As pessoas que tiveram informações expostas serão avisadas por meio do aplicativo ou do internet banking da instituição. A Pefisa SA não se manifestou sobre o vazamento de dados. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
Uma vitória para a comunidade surda que precisa da comunicação em Libras para acessar os projetos de educação promovidos pelo governo da Paraíba. Foi sancionada pelo governo estadual esta semana o projeto de lei que estabelece a obrigatoriedade da disponibilização de interpretação em língua brasileira de sinais em cursos online promovidos, fornecidos ou subsidiados pelo Estado da Paraíba. De acordo com a nova legislação, a exigência se aplica tanto aos cursos desenvolvidos diretamente por órgãos e entidades estaduais, quanto àqueles que recebem financiamento público, seja de forma parcial ou integral. A medida busca ampliar a inclusão e acessibilidade para pessoas surdas ou com deficiência auditiva no ambiente online de aprendizagem. A lei determina que os intérpretes de Libras atuem tanto na tradução em tempo real, durante transmissões ao vivo, quanto em conteúdos gravados. O texto destaca ainda que a gestão estadual poderá realizar parcerias e contratações com instituições especializadas e profissionais habilitados para garantir a aplicabilidade da lei, assegurando, inclusive, a qualidade da interpretação, respeitando os padrões estabelecidos pela legislação federal e normas técnicas vigentes. O descumprimento da lei poderá resultar em sanções administrativas para responsáveis que desrespeitarem a obrigação, conforme regulamentação posterior ainda a ser definida. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
O governo federal prepara medidas alternativas para conter a alta do diesel, caso os estados não aceitem zerar o ICMS sobre a importação de combustíveis. O novo ministro da Fazenda, Dario Durigan, que assumiu o cargo nesta sexta-feira, disse que o governo não ficará inerte diante da crise petroleira provocada pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.
A gente tem uma série de medidas que podem ser adotadas a depender de para onde a gente vai com essa guerra e com o preço dos combustíveis. Eu ainda não tive retorno do secretário de Fazenda, não tive retorno de nenhum governador, a não ser do governador do Piauí, Rafael, o governador Rafael, que já sinalizou positivamente, mas eu sigo muito confiante que a gente possa avançar. E não avançando, o que seria uma lástima, uma falta de compromisso, a gente iria para outros caminhos para não deixar a população desguarnecida.
O Ministério da Fazenda propôs nesta semana dividir com os estados os custos da desoneração do ICMS, que seriam de 3 bilhões de reais. Até o momento, apenas o governo do Piauí concordou com a proposta. Dario Durigan afirmou que houve redução de tensão após diálogo com os caminhoneiros para evitar uma paralisação da categoria.
Também o Ministério do Transporte anunciou uma medida mais efetiva para garantir o cumprimento da legislação do frete mínimo aos caminhoneiros e também vimos aí um distensionamento, numa primeira aproximação com os caminhoneiros, o que é muito importante para que a gente dialogue e construa caminhos.
Segundo o ministro, outras medidas já estão sendo tomadas para conter os efeitos do aumento dos combustíveis, como um reforço da fiscalização e a desoneração dos impostos federais sobre o diesel. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O Supremo Tribunal Federal decidiu manter a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro e de outros investigados no caso Banco Master. Por 4-0, a segunda turma confirmou a decisão do relator do processo, o ministro André Mendonça. Também vão continuar presos o empresário Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, e o escrivão aposentado da Polícia Federal, Marilson Roseno da Silva. O julgamento foi realizado no plenário virtual e terminou nesta sexta-feira. Além de Mendonça, votaram pela manutenção das prisões os ministros Luiz Fux, Nunes Marques e Gilmar Mendes. Já Dias Toffoli se declarou suspeito e não participou da votação. Ele alegou razões de foro íntimo para não participar de julgamentos relacionados ao caso Master. Toffoli foi um dos sócios do resort Itaiaia, no Paraná, que foi comprado por um fundo de investimentos ligado ao Master. Atualmente, Daniel Vorcaro está preso na carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O banqueiro negocia o fechamento de um acordo de delação premiada com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de soltura do tenente-coronel da Polícia Militar, Geraldo Leite Rosa, acusado de matar a esposa, a soldado Gisele Alves Santana. O oficial foi preso na última quarta-feira em São José dos Campos, no interior de São Paulo. As investigações apontam que ele teria atirado na cabeça da companheira no apartamento do casal na capital paulista no dia 18 de fevereiro. De acordo com a Polícia Civil, os laudos técnicos afastam a hipótese inicial de suicídio, versão apresentada pelo próprio oficial desde o início. Também foram identificadas divergências nas declarações de Geraldo Leite sobre a dinâmica dos fatos no dia do crime, além de inconsistências sobre o relacionamento do casal e a conduta dele após o disparo até o registro da ocorrência. O tenente-coronel tornou-se réu na Justiça de São Paulo por feminicídio e fraude processual, por supostamente ter modificado a cena do crime. Ele também responde a inquérito na Justiça Militar. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Estudantes do ensino médio da rede pública que participam do programa Pé de Meia começam a receber nesta segunda-feira, 23 de março, a primeira parcela de 2026 referente à matrícula. Os pagamentos seguem até o dia 30 de março, de acordo com o mês de nascimento dos alunos. No mesmo período, o Ministério da Educação também inicia os depósitos para quem foi aprovado no ano letivo de 2025 e para os estudantes que participaram do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Segundo o MEC, os pagamentos são realizados conforme as secretarias estaduais de educação repassam os dados dos alunos. As informações atualizadas sobre o ano letivo de 2026 já estão disponíveis para consulta desde a última sexta-feira no portal do Ministério da Educação. O acesso pode ser feito por computador, celular ou tablet, utilizando a conta gov.br do estudante. Criado em 2024, o programa Pé de Meia é voltado para alunos de famílias inscritas no CadÚnico, o Cadastro Único do Governo Federal. Atualmente, cerca de 6 milhões de estudantes são beneficiados em todo o país. O programa prevê o pagamento de R$ 200 pela matrícula, além de outras 9 parcelas do mesmo valor. Os estudantes que participam do Enem também recebem um incentivo adicional de R$ 200. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
O presidente Lula voltou a criticar neste sábado as invasões dos Estados Unidos e o Conselho de Segurança das Nações Unidas e afirmou que as grandes potências querem ser as donas do mundo. A declaração ocorreu durante o Fórum CELAC África, evento que reúne líderes latino-americanos e africanos em Bogotá.
Nós não somos mais países colonizados. Nós conquistamos soberania com a nossa independência. Nós não podemos permitir que alguém possa se intrometer e ferir a integridade territorial de cada país.
O presidente também condenou o que chamou de passividade da ONU diante de conflitos internacionais.
O que nós estamos assistindo no mundo é a falta total e absoluta de funcionamento das Nações Unidas. O Conselho de Segurança da ONU e os seus membros permanentes foram criados para tentar manter a paz. E são eles que estão fazendo as guerras. E quando é que a gente vai tomar uma atitude para não permitir, sabe, que os países mais poderosos se achem dono dos países mais frágeis?
Outro ponto abordado foi o interesse de países ricos em minerais críticos e terras raras, considerados estratégicos na economia global.
Depois de levarem tudo que a gente tinha, agora eles querem ser dono dos minerais críticos e das terras raras que nós temos. Nós já fomos colonizados, fizemos luta pela independência, já conquistamos democracia, já perdemos democracia. Agora nós estão querendo nos colonizar. Outra vez.
Sem citar diretamente o presidente Donald Trump, Lula falou sobre as justificativas norte-americanas para as ações militares ao redor do mundo.
E agora se invadiu o Irã a pretexto de que o Irã estava construindo bomba nuclear. Cadê as armas químicas do Saddam Hussein? Aonde elas estão? Quem achou? Ou seja, nós não podemos viver mais num mundo de mentiras. Em que as pessoas constroem o inimigo, constroem a imagem negativa do inimigo para justificar a destruição. Que mundo que nós estamos?
O presidente também comentou a situação política em países como Venezuela e Cuba.
O que fizeram com a Venezuela? O que tanto... Isso é democrático? Em que parágrafo, em que artigo da Carta da ONU está dito que um presidente de um país pode invadir o outro? Em que documento do mundo está dito isso? Nem da Bíblia. Não existe nada que permita isso aconteça. É a utilização da força do poder para nos colonizar outra vez. Ou seja, nós não teremos chances agora que nós descobrimos que temos terras raras, que descobrimos que temos minerais críticos.
O presidente Lula participa neste sábado na Colômbia da CELAC, a cúpula de líderes latino-americanos e caribenhos. Entre os principais temas do encontro estão desenvolvimento econômico sustentável, combate à fome e à pobreza, mudanças climáticas, segurança alimentar e energia, além das tensões políticas na região. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Tira dúvidas do IR 2026.
Neste dia 23 de março, exatamente às 8 da manhã, começa oficialmente o prazo de declaração do Imposto de Renda para pessoas físicas. E é claro que algumas questões começam a aparecer. Uma das primeiras é: quem precisa declarar o Imposto de Renda? A resposta passa por diversos critérios que envolvem ganhos, patrimônio e gastos no ano de 2025. A Instrução Normativa da Receita Federal lista 12 critérios que podem definir a obrigatoriedade na hora de declarar. O primeiro é relacionado ao ganho de rendimentos tributáveis. Se você recebeu mais do que R$ 35.584 em valores que precisam de ajuste de imposto, vai precisar declarar. O segundo é em relação ao ganho com atividade rural. Agora, o valor para que a pessoa seja obrigada a declarar é de R$ 177.920. Daniele Marinho, do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, lista outros critérios.
Estão obrigados a entregar declaração de imposto de renda de 2026 aqueles que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superior a R$200 mil, possuíam em 31/12/2025 bens ou direitos de valor total superior a R$800 mil. Optaram pela isenção do imposto sobre o ganho de capital de venda de imóveis residenciais, possuem bens, direitos ou entidades controladas no exterior, conforme a legislação vigente.
Também precisa prestar contas para o fisco quem passou a condição de residente no Brasil no ano de 2025. Outra dúvida muito comum é sobre a documentação necessária para declarar. Com a declaração pré-preenchida, essa exigência diminuiu. Mesmo assim, é importante ter alguns comprovantes em mãos, como informes de rendimentos, notas fiscais e despesas médicas, comprovantes de gastos com educação, documentos de bens, como carros, imóveis e aplicações, além, claro, dos documentos pessoais, como CPF e comprovante de endereço. Mas e se você não tiver todos os documentos? O professor José Aparecido Ornelas, da Faculdade Anhanguera, explica o que fazer.
Uma alternativa é utilizar a declaração pré-preenchida. Utilize a pré-preenchida e solicite os comprovantes necessários para o preenchimento. Caso ocorra alguma divergência, faça a retificação. Assim você garante que a declaração enviada seja retificada com o ajuste necessário para não sofrer aí as implicações da malha fina.
Prazo para entrega de declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026 vai até o dia 29 de maio. Da Rádio Agência Nação em Brasília, Edgar de Matsuki.
Porque eu ia entrar aqui para poder pegar uns documentos, aí minha irmã falou assim, não entra não, João. Aí me segurou, não entrei. Nada que eu pensei, não entrei. Que eu dei dois passos. Desceu tudo com a lama lá de cima, lá, arrebentou tudo.
Essa é a situação pela qual Gilvan Leal, de 55 anos, da comunidade Três Moinhos, passou na noite de 23 de fevereiro, na cidade de Juiz de Fora, zona da Mata Mineira. Ele mora no local desde que nasceu e trabalha fazendo bicos de pedreiro. Gilvan conta que está dormindo na garagem, que está praticamente descoberta e que teve o carro danificado. Com um problema no coração que o impossibilita de fazer esforços, continua fazendo alguns trabalhos pontuais. A questão mais urgente para ele é a casa, que está inabitável e pode cair a qualquer momento.
Eu não quero nem dinheiro deles, não. Eles vão dar 700, eles vão dar 1.200. Eu só quero uma solução para chegar. Dei a máquina, derruba esse troço aqui que eu vou fazer meu barraco e vou continuar minha casa. É isso que eu quero.
Um mês depois das chuvas que arrasaram a zona da Mata Mineira, em Juiz de Fora, a mais atingida das cidades, muitas pessoas ainda precisam de ajuda. Segundo a prefeitura, há cerca de 8 mil desabrigados e 65 pessoas morreram. Juiz de Fora é o quinto município do país que mais registra desastres naturais, segundo dados do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, além de estar entre as cidades com maior população residente em áreas de risco. O volume das chuvas que atingiram a cidade foi considerado extremo, equivalente a cerca de um terço da média esperada para o mês de dezembro. Outra família moradora de Três Moinhos é a da feirante Cassiane Pose, que ainda não conseguiu voltar para sua rotina e permanece num cenário de incerteza. Além de perder um tio, teve sua casa interditada pelo risco de desabamento. Cassiane trabalha com venda de cana-de-açúcar e, devido aos alagamentos, perdeu a maior parte da sua produção. Além disso, a Kombi que usa para fazer os deslocamentos está atolada.
Muita cana jogada fora, né? Não só perdas materiais, mas perda financeira, que é o único ganho que a gente tem, são as canas. Então o caminhão não consegue sair, a Kombi está atolada, então é a renda que a gente tem. Igual a gente está sem renda nenhuma, porque a prefeitura não libera a rua. Então tem que liberar a rua para os carros saírem. Como é que o caminhão vai sair voando?
Na noite daquele 23 de fevereiro, a família da aposentada Maria da Conceição Couto Almeida, de 62 anos, moradora da comunidade Jardim Parque Burnier, deixou a casa no bairro em Juiz de Fora. A vida antes da tragédia era tranquila. Agora, a sensação é de perda, angústia e muita incerteza sobre o que vem pela frente.
A gente nunca ficou sabendo que aqui era área de alto risco. E agora, de repente, fala que é área de alto risco, vem, né, mandando a gente sair assim, a deusa dará, e sair com a roupa do corpo. A moça que mora por cima da minha casa saiu porque está toda trincada a casa dela. Quer dizer, se a dela cair, põe a minha em risco. Então, por isso que a gente teve que sair, estamos aguardando eles virem aqui para dar nova avaliação, se vai ter que sair mesmo. O que vai ser feito da vida da gente?
Todos os moradores entrevistados contam que ainda têm dúvidas sobre quais ações serão tomadas pelas autoridades. Eles questionam algumas decisões da Defesa Civil e dizem que não receberam orientações claras sobre os próximos passos. O município de Matias Barbosa foi outra cidade da Zona da Mata Mineira atingida pelas fortes chuvas registradas no mês de fevereiro. Em nota, o governo federal ressaltou que foi decretado estado de calamidade pública para os municípios de Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá, e que após 10 dias, a classificação foi reavaliada e rebaixada para a situação de emergência conforme critérios técnicos. A nota destacou o trabalho do gabinete de crise instalado na Prefeitura de Juiz de Fora para garantir que os atingidos não fossem prejudicados, especialmente no acesso ao auxílio federal estimado em cerca de R$ 7.300. Ainda de acordo com a nota, a Prefeitura de Juiz de Fora elabora um projeto de lei que prevê um auxílio financeiro municipal para moradores e comerciantes atingidos. A Prefeitura de Matias Barbosa informou que segue empenhada na busca por novos recursos e na implementação de ações que possibilitem a rápida normalização da vida no município. A nota afirma que visitas técnicas realizadas com representantes do Ministério das Cidades identificaram as intervenções necessárias para a prevenção de novos alagamentos. A Prefeitura de Juiz de Fora e o Governo do Estado de Minas Gerais foram procurados, mas não responderam até o fechamento da reportagem.